O SISNOP é o consórcio de saúde, SISNOP, certo? Que é composto pelos 21 municípios da nossa regional. Isso é um trabalho que a gente fez aí junto ao SISNOP. Levamos ao conhecimento do provedor da Santa Casa, gestionamos junto a ele, para que houvesse, sabe, um pedido do prefeito Jaels, quando teve na última reunião do SISNOP, os prefeitos dizendo lá da dificuldade, porque só um lugar fazia tomografia em Cornélio Procópio, e tem que ser por agenda. Então, quando você chega lá com problema de Covid, você vai esperar 2, 3 dias para fazer a tomografia, não tem jeito. Aí, o que que aconteceu? A gente conversou, e o Gabriel fez contato, e a gente gestionou junto a Cristina e ao Edmar, que é o presidente, e deu certo.
Grande
desde
Edmar.
A sexta-feira passada, então a Santa Casa de Bandeirantes, ela está credenciada junto ao SISNOP. Ela, na verdade, atende daí os 21 municípios,
certo?
Para fazer tomografia das 8 da manhã às 8 horas da noite. E nós aqui em Bandeirantes também somos beneficiados por isso.
Sim.
Mas nesse momento, Oswaldo, a gente tem priorizado as tomografias das pessoas que estão positivadas com Covid e que têm o pedido médico. Ah, mas eu já tive faz 30, 40 dias, eu quero fazer uma tomografia para...
Não,
se o médico
pedir,
entender que você precisa, que você está com alguma questão aí que suscita dúvida, vai lá na Secretaria de Saúde e a gente vai estar fazendo o agendamento. Mas, assim, a pessoa chegar e falar, eu quero fazer uma tomografia por livre...
Não, é que eu perguntei para uma pessoa, mas por que vocês não fizeram atendimento? Ah, não, a gente nem sabia, não tinha dinheiro para fazer a tomografia e parece que está com 50% do pulmão tomado. Então é...
Não, aí, inclusive aqui, é difícil, ó, Tatiana, né? Cedo o pessoal passa aqui na clínica e necessita, o médico faz o pedido da tomografia, ela já manda direto a imagem do pedido, a gente já providencia, já faz o agendamento, a pessoa vai fazer ali na
Santa
Casa.
Não, aqui perguntar, eu falo, não, eu acho que tem sim.
Tem sim.
Não sabia se tinha aqui, mas o consórcio tem. E aí depois fiquei sabendo que aqui também teria, também já está.
Isso, a gente tem feito.
Isso é um ponto importante porque a tomografia é fundamental, né?
Isso, é um dos pontos, é um dos instrumentos que possibilita que a pessoa tenha assim um tratamento antes de agravar o quadro.
É porque muita gente fala, ah, mas não custa tão caro, um caro, talvez para você não seja, mas é um, por exemplo, quanto você pagou, Navarro?
250
pau, é dinheiro, pai.
500 no caso, né? Foi
eu, patroa. Então, mas é o que eu tô dizendo, mas é um auxílio emergencial, ué.
Mais médio.
Isso é o valor do auxílio emergencial, R$250.
Então, só para colocar, que às vezes as pessoas... Aí. Então, nós temos aqui, gente, e o consórcio, né, atende e atende todos. Então, não é assim, mas o médico pediu, mas eu não tenho dinheiro. Não, o médico pede. Se ele pedir, se for pelo SUS...
Pelo sistema
único
de saúde.
Agora, você não vai querer ir no particular e aí...
Isso. A gente tem tido, sabe, Oswaldo, algumas situações dessas.
É, né?
Lógico que tem situações que a gente faz análise e tudo mais, mas geralmente a pessoa passar pelo médico particular, o procedimento sempre vai ser nesse sentido, sabe? Ela dá sequência no particular.
Mas é que a questão também, Oswaldo, que acho que a pessoa passando pelo médico particular, ele dá uma desafogada na questão do SUS ali, na Santa Casa, aquela coisa toda. Aí todos os médicos vão pedir a tomografia, não é? E aí você vai fazer a tomografia lá, no caso.
Depende, Navarro. Você vê a doutora Daniela, que ela sim tem sido um suporte para nós nesse processo todo, né? De orientação, de informação e de atendimento. Tem pacientes que ela atende ali e ela necessariamente ela não pede tomografia de todos eles.
Mas não, depende da situação.
Isso, exatamente. Depende da situação e até caso de pós-Covid, só aquele caso que a gente sabe algumas situações aí que há um agravamento, que daí ela pede para eliminar qualquer dúvida e suspeita que possa ter.
E o que nós estamos tendo aí é bastante pós-Covid, né?
Oswaldo, pós-Covid e também um problema maior que a gente detectou aqui na clínica. Essa semana nós tivemos duas pessoas, uma estava no 8º dia e a outra no 10º dia. É a primeira vez que elas passaram por uma consulta. Isso, Navarro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas... aí fica numa situação e as duas pessoas precisavam de oxigênio. E graças a Deus, as duas pessoas nós conseguimos internar na Santa Casa de Bandeirantes, sabe? Mas esse é um problema
né?
Que não passou nem por um atendimento. Às vezes faz um exame, Oswaldo, particular E, ah, deu negativo, mas tem que ver todo o histórico do período, do prazo, de quantos dias fez. E às vezes dá um positivo, fala, não, então já sabe, vai tomar o remédio, certo? Mas não procura atendimento médico. E daí o que que acontece? Agrava como esse caso aí, a pessoa no 10º dia e o outro no 8º dia, não tinha passado por médico nenhum ainda.
É porque você passou no médico, dependendo do seu estado de saúde, é aquilo que a gente fala, é atendimento, não é tratamento precoce, é o atendimento precoce que a gente protagoniza aqui. Nós não falamos em nada, vai fazer tratamento, não, é atendimento precoce. Você sentiu os sintomas, procure o médico.
Primeiro arranhado de garganta, eu vou dar um exemplo aqui, o nosso secretário de administração, né, o Kleber, teve aí acordou um dia assim, estava com a garganta um pouco assim, arranhando e irritado e tudo mais, e daí, o que que você acha? Trocamos uma ideia, ele passou pelo atendimento, e Oswaldo, isso aí não tem jeito, né?
Não,
ele está lá isolado lá, né?
Tá. É mesmo, porque nós estamos agora no outono, e esse negócio de dar uma arranhada na garganta...
E tomou todo o medicamento, desde o primeiro dia que ele foi procurar o médico. Eu vou dizer para você, desde segunda-feira, nenhum sintoma, tranquilo.
Mas é que eu estou dizendo, certo? É que às vezes até... Deu febre, gente.
É sintoma um dos mais sérios.
É o sintoma mais forte, não adianta. A febre é
falta de ar, procura. Sim. Falta de ar, esse é um outro ponto. Cansaço, outro ponto.
Não tem sentido você ficar esperando, né? Porque, na verdade, a pessoa fica esperando, e a hora que vai ver...
Na verdade, a falta de ar deve chegar depois da febre. Ele vai dar uma infecção no pulmão, não é isso?
O Navarro, obrigatoriamente você não tem febre. Não precisa ter febre associada. E aí você tem um cansaço, quando você vê a falta de ar,
dor no corpo, tá... a oxigenação está lá embaixo.
O Kleber está falando aqui que ele está ouvindo, hein?
A oxigenação está
lá
embaixo.
Abraço, meu querido.
O problema maior é a oxigenação, né? A oxigenação, acho que é o ponto-chave disso aí, né? Inclusive o próprio Lance Trevisani, ontem, que foi a entrevista do Rossatinho, né? Ele falou, eu achei que minha oxigenação 89, 88, tava bom.
Rapaz, isso aí já é. Oswaldo, nós tivemos hoje, agora pela manhã, na reunião do COI, que é o
ontem de manhã.
É o Comitê de Operação Emergencial da 18ª Regional. E eu faço parte desse comitê, junto com o professor Ricardo da UEMP, e são vários os segmentos lá, hospitais, médicos, enfim. E um dos pontos que foi falado pelo doutor Ricardo, que é o coordenador do SAMU, ele disse o seguinte, mas o paciente às vezes chega conversando com a gente assim, normalmente, como nós estamos aqui, Navarro, e ele está com a saturação perto de 80, um pouco abaixo de 80, esse paciente, Oswaldo, mesmo ele estando conversando, você olhando para ele, possivelmente ele tem que ser entubado, porque ele já está com o pulmão comprometido, e a pessoa não sabe.
Não sabe.
Ele já é passível de ser entubado.
Mas você nota a respiração ofegante.
A respiração ofegante, um pouco de cansaço, e ele diz que essa é uma preocupação, porque as pessoas, às vezes, elas não se dão conta desse sintoma. Então, por isso que você tem que procurar uma referência, um atendimento médico. Isso é fundamental.
Vacina, Vans. O pessoal não para aqui. Vacina.
Oswaldo, vacina, né? A gente recebe aí questionamento, pedido, vereadores perguntando, a comunidade, segmentos. É um problema que está afligindo não só Bandeirantes, mas toda a região, né? Nós recebemos até agora 4.551 doses, certo? De vacinas de primeira dose, ok? E hoje nós temos vacinado em Bandeirantes 4.461 pessoas. Mas ainda tem uma diferença ali, tem. E eu já vou falar para você que 80 doses na Butantan, na última remessa que veio, nós tivemos, já foi comunicado, já
fica
foi comunicado. Isso, perda. São 80 doses, uma dose a menos nos vidros ali, certo? Isso já foi feito todo o procedimento, informado, Anvisa, Regional de Saúde, todos os órgãos. E a gente, como vários municípios do Paraná, estão passando por isso. E 10 doses é para trabalhadores de saúde, certo? Então vai fechar ali as 4.551 doses que nós recebemos. Então hoje nós temos 98% realizado de vacinação. Na segunda dose, nós temos até o dia de ontem 1.133 pessoas vacinadas. E nós recebemos 3.451 doses, certo? Nós estamos hoje vacinando, estamos fazendo a vacinação do pessoal da segunda dose. A gente continua essa semana. Nós vamos estar fazendo, o Navarro, no dia de hoje, que é dia 14, nós estamos vacinando quem tem 78 anos, que tomou a vacina 60, no dia 19 do 3.
Ah, não, 78. 19.
78. Amanhã, dia 15, nós vamos estar vacinando 77 e 78 também. Pessoas de 78 anos que não forem hoje, podem ir amanhã.
Primeira dose da Coronavac.
A segunda dose da Coronavac. Essa de amanhã.
Pra quem tomou a primeira dose da Coronavac.
Só a Coronavac.
Não, só tem Coronavac, mas é que o pessoal que tomou a AstraZeneca. AstraZeneca lá, e acha que já vai, a segunda dose é eles.
Não, então,
dá uma olhada
começar,
na carteirinha.
Isso, na carteirinha, certo?
AstraZeneca,
e lá
é mais
vai estar escrito a data que você vai tomar. Da mesma forma, Oswaldo, tem algumas pessoas dizendo assim: ah, mas na minha carteirinha está marcado mais de 28 dias. Saiu um estudo do Butantan,
quanto
inclusive
mais
divulgado, né? E a gente está acompanhando, então você fique tranquilo quanto a isso, certo? Você fique tranquilo quanto a isso. Isso de forma alguma, não, tem que tomar de 18 dias e não sei o quê. Não, o pessoal está fazendo isso, está acompanhando da melhor forma possível. Com relação à vacina da primeira dose, existe uma previsão, Oswaldo, hoje é quarta-feira, de que até sexta-feira a gente esteja recebendo uma nova carga de vacina de primeira dose. Possivelmente aí chega no estado aí em torno de 348 mil doses de vacina agora.
Nós falamos duas, aqui na manchete duas hoje.
E daí o que acontece? Aí é feita toda a distribuição, vem para a regional faz a divisão, e aí é feita a divisão, Oswaldo. A gente agora está inserido aí a questão das forças de segurança, que eu quero deixar registrado aqui.
Como é que está a situação da Força de Segurança?
Isso, foi bom.
20 vacinas só.
Foi bom você falar nisso.
Como é que
essas 20
aí?
Vacinas nós nem recebemos.
Ah,
essas
não,
20
não
vacinas, elas estão na 18ª Regional de Saúde em Cornélio Procópio. Elas não virão para o município de Bandeirantes. Os integrantes da Força de Segurança, que é Polícia Militar, Polícia Civil, certo? Vão tomar esta vacina em Cornélio Procópio. Não será o município quem vai estar, é o município sede quem vai estar fazendo essa vacinação. Então essas 20 doses ficaram lá. E este assunto, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, eles têm que buscar a informação, nesse momento, nos seus órgãos superiores. Tanto na Direção-Geral da Polícia Civil, quanto no Comando Geral da Polícia Militar, é eles que vão estar passando. Então não adianta dizer, mas eu tenho tantos. Nós já passamos a relação. O doutor Michel nos encaminhou a relação do efetivo, que está na ativa da Polícia Civil. Nós já passamos para a 18ª Regional. E o Tenente Heder, da Polícia Militar, é ele quem a gente tem a ligação aqui.
Sim.
E é ele quem responde, nesse caso, pela companhia, segunda companhia, Bandeirantes. Ele, então, também nos encaminhou, são 28, o efetivo de 28 nativa.
Na militar.
Certo, na militar. E eu ainda pedi para ser pela questão de idade, decrescente, o mais velho para o mais novo. Ele, por exemplo, se for seguir essa, ele é o último, certo?
É o mais novo.
Mas está lá na regional e a orientação que nós temos é o seguinte, via regional que vai ser tratado esse assunto.
O município
não vai fazer essa vacina. Não. Não somos
porque,
nós.
Porque até acho que na Câmara, acho que na última segunda-feira, na entrega de uma moção, acho que saiu uma conversa sobre isso, se não me engano, até na matéria, acho que
falou. Mas a gente está à disposição para tirar dúvida de quem quer que seja.
Então,
que seja uma dúvida e que seja um assunto levantado, certo? Com idoneidade, Oswaldo,
acho que é válido.
Acho que é falta de informação mais também.
Eu também acho.
Pode ser isso aí mesmo.
Muito falta de informação. Agora, Wanderson, essas vacinas, ontem nós tivemos quantos vacinados aí? Foram os 320 doses?
Do
67
ontem? 282 doses.
Porque perdeu-se.
Não, existe ali daquela quantidade que veio, questão de doses para trabalhadores em saúde, que é retirado daquele total. Então são 282 vacinas que nós fizemos ontem, Oswaldo. Que está fechado esse número aqui de 4.551 e hoje nós fechamos 4.461, certo? desconta daí as 80 que nós tivemos a falta, né, nos recipientes da Butantan, certo? E 10 doses dos trabalhadores em saúde.
É, porque, veja, tem uma pessoa que faz uma pergunta, olha, eu ontem fui lá, a pessoa faz 60 anos, 7 anos, agora no dia 21, e eles não quiseram vacinar. É, aqui acontece o seguinte, está havendo uma situação, inclusive até nós aqui, eu não sei se... eu perguntei para o secretário e ele respondeu que sim. Em Curitiba se protagoniza primeiro semestre, segundo semestre, né? Mesmo porque que a hora de chegar dos 60, segundo o secretário regional, vai ter que se fazer em trimestre, né? Porque não tem como, você vai ter que vacinar todos os 60 anos, então do ano de... Então vai ser segundo, primeiro semestre, trimestre, segundo trimestre.
Janeiro, fevereiro e março.
É. Você fala de 60 anos.
De 60 anos. Mas aí está havendo uma confusão, porque algumas cidades estão fazendo, né? Primeiro e segundo semestre dos nascidos. Inclusive eu falei aqui. Inclusive tem uma coisa que você falou. Não, mas nós falamos, até perguntei para o secretário, ele falou sim, da mesma forma. Mas, então as pessoas entendem que poderiam ser vacinados, mas não tem vacina para todo mundo. Se tivesse, fazia tudo. E hoje estaria fazendo para 66, né?
Guarapuava, Oswaldo, ontem fez 66 anos, Guarapuava. Uhum. Eles entregaram senha lá em Guarapuava, uma cidade grande, né? É. E quem recebeu a senha tomou. E teve mais de 100 pessoas, acho que muito mais, que não tomou. Por quê? Porque não tinha vacina para atender toda aquela faixa. É a mesma coisa. 64 anos, né? A gente tem gente falando, ah, mas tem município fazendo 64. Mas, só que eu vou ser sincero para você. Nós não recebemos vacina para 64 anos ainda, de 60 a 64. Por enquanto, nós estamos na faixa de 65 a 69. Então, eu vou falar para você, milagre ninguém faz, certo?
E tem uma coisa, você tem que ter a segunda dose preparada também.
Eu não vou usar a segunda dose. Ah, tem mais de 2.000 doses de segunda dose. Eu, enquanto secretário da Saúde, a responsabilidade é minha, eu que vou responder, já respondo 3 fura-fila lá no Ministério Público, certo? Para justificar denúncia que teve e tudo mais. Eu não vou tirar dose de segunda dose para aplicar em primeira. Eu não vou fazer isso.
Uhum. Aqui faltou para 67 ou não, Anderson?
Ou... 67?
É, que foi ontem.
Oswaldo, segundo a Carla me passou... Não tivemos falta, uhum, certo? Mas pode acontecer de as pessoas não terem procurado, né? Nós temos aí no estado do Paraná...
Nós temos várias pessoas com mais idade que não procuraram.
Ó, para você ter uma ideia, até agora no estado do Paraná, nós temos 70 mil pessoas que não procuraram para tomar a segunda dose.
Ontem
que
já passou. Mulher de 84, que perguntou se ela podia ir.
É. De 84, que não tomou. Mas então, já deveria de ter tomado,
essa,
né?
Essa questão, o Wanderson, a cidade, 64 anos, aqui 67. Tem cidade que o público, na faixa etária, tem mais e outras tem menores pessoas, menos pessoas, não é?
Existe não como, toda uma estimativa.
Toda cidade não é igual.
É tudo partindo do número que nós temos na H1N1. Então você tem um público de H1N1, certo? Que fez vacina ano passado, mas tem gente que não tomou H1N1. E tem cidade que fez 100% em toda a população de H1N1. Então, às vezes a vacina que vem para aquele determinado município que tem 3 mil, 4 mil habitantes, é possível dele atingir toda a categoria e pode até sobrar. 5 de uma, 10 de outra, 5 não vai sobrar, porque agora está vindo da Fiocruz frascos de 5 doses, né? Inclusive ontem, Navarro, nós tivemos até sobra de vacina, sabe? Uma dose, meia dose, mas nós não podemos usar, porque eu vou dar uma dose em você hoje, que sobrou no frasco, certo? Que veio a mais das 5 doses, que está lá preconizado na bula e tudo mais, e daqui a 12 semanas, como é o caso da Fiocruz, como é que você vai fazer para tomar essa vacina aí, que você tomou agora porque teve uma sobra no frasco? Vai faltar lá na frente.
Então, essa senhora que reclamou aqui, olha, né, faz dia 21, então, olha, no dia 21, até dia 21, acho que você toma a vacina, né?
Não, agora...
Não, porque ela tem que 67, vai fazer dia 21.
Dia 21 é semana que vem.
Semana que vem.
Próximo grupo é 66. Ela está dentro aí, ó. Ela vai tomar a vacina.
Até segunda-feira, pronto.
Até segunda-feira. Tomara Deus, se chegar até sexta-feira, quem sabe a gente não pode.
Que deve chegar hoje no Paraná, à tarde ou amanhã cedo.
Oswaldo, a gente tem essa informação num grupo aqui, que eu faço parte do estado, inclusive quando sai lá o relatório lá do pessoal lá que vai, os voos, que vai tal quantidade para lá e para cá, a gente recebe também, mas por enquanto, nesse grupo ainda não circulou nada.
E o nosso chefe regional também só disse que, olha, deve chegar entre hoje e amanhã.
É? Isso, eu tive com o Cláudio, ele falou que conversou com você ontem, né?
É,
mandou um abraço até para, não só para a equipe da Rádio Cabiúna, mas para todos os bandeirantes. E
ele disse entre quarta e quinta chega, e aí quem sabe na sexta, no sábado a gente faz a entrega, recebe depois para na segunda ou na terça, mais tarde na terça já, né? Possivelmente, para ser bem claro, na quarta-feira. Eu acho que já entra mais um grupo, tá? Outra coisa, a pessoa está dizendo aqui, quando vem para 65,
64... Quarta-feira que é o aniversário dela.
Sim, que é por isso que eu disse, no dia do seu aniversário você toma... o seguinte, 64, 65, gente, não tem previsão nenhuma ainda, tem que esperar sair vacina. É aquilo que eu disse da internet, soltaram uma lista, olha, você está programado para tomar dia tal a vacina.
Não existe aquela isso, lista, gente. Branca que circula lá, aquilo lá é fake, aquilo lá é fake.
Então aquilo
não é...
E não tem como saber quando se vai tomar. Há 65 anos, quando vai ser? Não dá para saber.
Oswaldo, se viesse como estava seguindo aí, viu, Navarro? Vamos por aí, há 15 semanas, 15 dias atrás, aquela sequência de vacinação, com chegada de vacina, todo mundo já tinha fechado os 60 anos, certo? Mas, infelizmente, são situações que fogem da nossa alçada, até mesmo do estado do Paraná.
Porque não,
Curitiba tem vacina lá no Sanepar lá, certo? Guardada, mas é de segunda dose. Então é complicado você trabalhar com uma perspectiva e uma possibilidade de jogar com número, né, Oswaldo?
Essas coisas, infelizmente não tem como você colocar o dia que vai ser, que não vai, tá? Mas tem que esperar, ou já pode tomar a segunda dose. Quem esperar tomar a segunda dose? A primeira dose contraiu o vírus, depois... A pessoa, quem tomou a primeira dose e contraiu o vírus, tem que esperar para tomar a segunda dose?
30 dias.
30 dias,
30
né?
Dias.
30 dias. Então,
independente de você ter tomado a
primeira dose. E você vê, gente, aqui, ó, pegou, eu já conheço duas ou três pessoas que já tomaram a vacina e pegaram mesmo tomando a vacina.
30 dias da primeira ou 30 dias depois que saiu da Covid?
30 dias que você teve Covid.
Depois que saiu da Covid,
conta 30 dias. De quando você foi diagnosticado, você conta 30 dias.
Tá? É porque, na verdade, as pessoas estão achando, eu tomei a vacina, eu vou fazer acontecer. E o que é que está acontecendo? Tem gente que relaxa, não está nem aí. Eu já tomei vacina mesmo, só que não pode, tem que esperar a vacina fazer o efeito desses primeiros 30 dias e depois tomar a segunda, esperar mais 14, 15 dias para dar o efeito total. Mas mesmo assim ainda tem que usar máscara, aquela coisa toda.
Sempre.
A vacinação para na hora do almoço? Para na hora do almoço. O pessoal precisa lá.
Precisa comer também. Precisa comer também.
Pessoal perguntando se a vacina é da Coronavac vai chegar. Vai chegar das duas.
Né? Já deve chegar das duas.
E o horário de atendimento para a vacina é das 8 às 11h30. Essa da Coronavac, do Covid, das 8 às 11h30 e das 13 às 16 horas.
Bom, e nós estamos também.
Eu quero só deixar registrado aqui uma ouvinte ali que parabenizou pelo atendimento que teve lá ontem. Obrigado, viu? O pessoal procura fazer o melhor ali. Está embaixo ali pouco. Mais
a gente vai passando aqui por todos.
Obrigado, viu?
Não é só essa aqui, não. Tem mais outro lá embaixo também.
Tem vários
aqui que aqui também nós temos aqui. A mãe recebeu duas doses também. Obrigado, vacina, aquela coisa toda. Outra coisa, nós estamos aí com duas vacinações, que agora nós estamos com a vacina da Covid e vacina da gripe.
Estamos com três, né, Oswaldo? Porque tem a primeira dose, a segunda dose,
verdade.
E tem a da gripe. Também,
responde, certo? Depois essa mulher também, Oswaldo.
Qual?
Essa aqui, ó. Essa aqui de baixo. Oswaldo, minha mãe é... Essa aí é importante.
Dia 19, faz um mês. Ela testou positivo dia 19. Ela...
Pode tomar
ela. Ela ainda tem 70 anos.
Não,
então,
faz um mês, dia 19, é isso.
Então, dia 19, vai completar 30 dias. Depois do dia 19, ela vai poder tomar a vacina dela.
Porque ela não tomou de 70 anos, não tomou ainda.
E ela, como teve...
E tem várias pessoas que não tomaram a vacina ainda.
30 dias.
Olha, tem várias pessoas teimosas aqui que não tomaram a vacina ainda. Eu até contei a história ontem aqui, no começo da vacinação, né? Parece que eles andaram 40 quilômetros, chegou lá, a mulher não quis ser vacinada.
Isso, na zona rural.
Quilômetros
o pessoal foi vacinar, certo? Andou, saiu da cidade na zona rural, chegou lá, ela não quis tomar e a família também não teve como fazer ela tomar. Não tomou a vacina.
E o sertãozinho, né? Sobrou só quatro pessoas aqui com 67 anos. Ah, vai ter, né?
Só quatro com 67.
Né?
Olha, é uma questão, a Carla, ela tem toda a programação, possivelmente essas pessoas do sertãozinho ali, eu não sei como é que está sendo esse controle ali, porque a gente não tem, assim, o domínio de todas as informações, até porque a gente tem as coordenações aí, mas com certeza deve de ter uma programação. Assim, essas pessoas.
É, lá na frente, dia 21 deve ter, eu acredito no dia 21 ainda, não sei por que eu acredito no dia 21. É, ô, Wanda, situação da vacinação contra a gripe, como é que está? Vai ter vacinação nos postos de todos os postos
vai,
de saúde?
Vai,
quer dizer,
está
tendo a vacinação?
Já está tendo, nós temos o seguinte, a primeira etapa ela vai de 12 de abril a 10 de maio. Então, quem vai se vacinar nesse período agora? De 12 de abril a 10 de maio. Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos. Então, se a criança tem lá 5 anos, 11 meses e 29 dias, ela pode tomar a vacina, certo? É, então, é uma faixa. Trabalhadores da saúde vão tomar. Gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, certo? E os povos indígenas. São esses grupos que vão tomar a vacina da influenza agora. Onde você vai tomar a sua vacina em Bandeirantes? Você vai tomar a sua vacina da gripe no atendimento materno-infantil, ali no posto central, o posto da vacina. No Centro de Saúde da Mulher e da Criança, que é ali na Idelina Meneghel Rando, para baixo do INSS, do bombeiro, antes do tiro de guerra. Lá no posto do Teixeirinha, certo? Que fica ali para cima da Escola Moacir Castanho. E no posto do IBC1, na frente da Capela São Sebastião. São esses lugares que você toma a vacina da influenza. E de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e da 1h às 16h. Mesma situação, se você é acamado, se você tem algum problema dessa ordem, você então deve de aguardar. Outro detalhe, Oswaldo, você pode procurar sua unidade de saúde próxima de onde você reside, o pessoal vai estar fazendo a programação. Se você tomou a vacina do Covid, você tem que esperar 15 dias para tomar a vacina da influenza. Tem muita gente se associando aí uma com a outra, tem um grupo aí que parece que tem uma entidade representativa no município, que vai estar vacinando aqueles profissionais liberais que são ligados a ela, certo? Então, se eles tomarem a da influenza, eles vão ter que esperar, se tiver alguém na faixa etária que vai receber a vacina, eles vão ter que esperar 15 dias para tomar a do Covid.
E a prioridade é para tomar a da Covid.
Prioridade é da Covid.
Gente.
Ah, mas é que nós estamos lá, a entidade está fazendo um... Olha, eu parto com a minha opinião, é o seguinte, toma da Covid se você está na idade.
É, porque a pessoa está falando assim, ah, eu já posso tomar vacina da gripe com 65 anos? Não, pelo menos na saúde ainda não tem para
65 anos. Não, ainda não chegou a questão do idoso. Infelizmente, vai ser, acredito, na segunda etapa.
As crianças com comorbidade, síndrome, aquelas coisas, é lá para frente, né? Que nem aqui, meu filho, da gripe, meu filho tem 8 anos, tem síndrome. É depois, né? Não é agora.
Isso. Tá? Não é agora.
As crianças especiais é mais à frente. Porque inverteu dessa feita, né? Era os idosos primeiro. Como está tendo a vacina da Covid, então passou-se. Eu tenho bronquite. Quando a pessoa tem bronquite, ela pode tomar vacina? Não tem nada a ver, né?
Quando a pessoa, bronquite?
É, tem.
Não tem problema, não.
Não, e não tem previsão, gente, não tem previsão. Ah, tem um aqui que falou, vai ter na rede particular? Olha, só se a Pfizer conseguir botar na rede particular, ela não consegue nem fazer para ela, que ela está liberada.
Difícil, viu, Oswaldo?
Né?
Difícil.
Porque ela é a única que tem registro, registro na Anvisa.
Na Anvisa.
Da de Oxford, né? Se eu não me engano. Tá, mas não tem como, né? Vamos dizer outra coisa aqui. Tomar a vacina, tem reação à vacina? Não tem reação, gente. Segundo tudo que foi dado, não tem reação nenhuma. Tá? Ah, mas eu vou tomar, vai dar uma reação contrária, eu vou sofrer isso? Não, tem
mas
nada.
Qual delas? Do
não,
Covid?
Da Coronavac.
Da
COVID.
Coronavac?
Do Covid.
Não, olha, a gente aqui em Bandeirantes, a gente teve alguns casos, assim, que é feito acompanhamento farmacológico, mas assim, nada que, às vezes uma dor de cabeça, uma cefaleia, alguma coisa, mas nada além disso, absolutamente nada.
É mesmo porque você vê lá aquela da Janssen Janssen lá, não, em tantos milhões de vacinas, 6 pessoas tiveram problema de trombose, o pessoal já parou,
E dentre as 6, uma faleceu.
Vai ter vacinação domingo? Não tem, se tiver vacina, tem, né, mas...
Oswaldo,
olha, eu vou falar
vacina,
hoje.
Que já... Vou falar pra você, rapaz. Nós
não te cortando e já cortando. Falar pra mim hoje. Oswaldo, o povo pediu vacinar aqui de segunda. Eu falei, gente, o pessoal da vacina teria o maior prazer de vacinar domingo, a noite inteira, a semana inteira. Não importa, eles não vão se sentir cansados. Se tivesse um monte de vacina, vão poder vacinar a cidade inteira.
reversa, faz revezamento.
Nós ficamos tudo tranquilo.
Mas não tem vacina.
Sabe? Mas não tem, não adianta. Né?
Não adianta. Tanto é que parou, né, Oswaldo? Aquele negócio, vacina de domingo a domingo, o corujão, é porque, vamos falar assim, não adianta você não você fazer um. Divulgar um produto e não ter ele para vender, né?
Infelizmente. Bom, Wanderson, mais alguma coisa que você queira colocar devido ao adiantado do tempo?
Oswaldo, eu só tenho que agradecer, dizer que a gente está aí trabalhando, né? Assim, incansavelmente, e a gente conta, mais uma vez, com o apoio da população, sabe? É fundamental. Esses casos que eu falei aí das pessoas que não têm procurado. Na segunda-feira eu passei ali pela clínica e infelizmente a gente tinha assim um fluxo de pessoas um pouco elevado na segunda. E você percebe assim, sabe, a maioria das pessoas que estavam ali, eu quero deixar bem claro aqui, são jovens.
Jovens.
E
a gente está vendo isso aqui.
Jovens. Então a gente volta a insistir. A aglomeração, agora aquela questão da clandestinidade, a gente não vai mais nem falar nisso, né? Porque não cabe aqui. Eu queria falar para você da dengue, nós temos 19 casos confirmados.
No município. Lá no estado está com 18, né?
No boletim, 18, exatamente. No boletim está 18, mas eu, se não me engano, são 19. Pode ter faltado algum
atualizado.
Boletim
de ontem são 135.
Isso, tem 75, 76 descartado. Tem 40 em 40 investigação.
Investigação.
E graças a Deus, né, que veio também essa situação aí para nos aliviar um pouco menos. Oswaldo, a gente só tem a agradecer. Hoje tivemos com o prefeito Jael cedo numa reunião. A gente está trabalhando para ver se no próximo mês, por uma determinação dele, certo? O prefeito falou hoje, o Jael falou assim, Vantes, vamos priorizar a mudança do posto da Bela Vista. Nós vamos tirar o posto da Bela Vista onde ele está, vamos procurar. Já estamos em via de negociação numa casa ali para abrigar o posto, para ter melhores condições de atendimento. Médico na Bela Vista a gente vai ter agora praticamente de terça até sexta-feira, né? A gente está retomando. Nós tivemos 4 médicos que pediram demissão. Uma médica já assumiu, já está trabalhando. Nós temos médicos, então, na Bela Vista a partir de terça-feira até sexta, todos os dias pela manhã. E no mais, Oswaldo, a gente está trabalhando, né? A gente está procurando organizar. Tivemos aí o retorno para trabalhar conosco. O prefeito Jaelson conversou e de uma decisão ali que partiu de todos, dele, do Juba, né? Da equipe, né, que compõe ali, a gente fez o convite para a Cristiane, que foi secretária de saúde até dezembro, e ela está trabalhando com a gente ali, é uma profissional da enfermagem, tem experiência, e eu só tenho a agradecer aí dela ter aceito o nosso convite e estar junto conosco ali para conduzir a saúde de Bandeirantes, e a gente, quem sabe, nesse ano de 2021, já trazer muitas melhorias. É isso.
Está certo, que nem a pessoa está dizendo aqui, os outros, que 4 semanas mal, achando que era Covid, aí foi o Cornélio, fiz exame de Covid e na verdade era dengue. Louvado seja, ainda bem que foi a dengue. Ainda bem não, porque a dengue não, mata também.
A dengue, infelizmente, mas ainda bem que você se cuidou e teve esse cuidado aí, graças a Deus.
Tá certo.